בעזרת השם, עוז יהודף, עין ה' עמוד א', עין שתה, מקומי סוד המשנה, נדסימה לינה דודף. Em continuação aos da PIM anteriores, nos quais nós vimos as leis nas quais o pai ou o marido da menina ou da mulher podem anular e fazer rafará das promessas que ela fez, diz a nossa Mishnah. Haomer leishto, o marido vem e diz para sua mulher o seguinte: Kol nedarim shetaduri mikan ve'ad she'avor makom ploni hareyem kayamim. Ele vem e diz: olha, estou indo viajar, todas as promessas que você fizer durante a minha viagem, desde que eu vou ir para certo lugar e voltar, todos eles estão aprovados. Ou seja, uma vez que o marido aprova, como nós aprendemos, uma vez que o marido aprova as promessas da esposa, ele depois não tem mais a opção de anular. Uma vez que ele já aprovou, já ouviu a promessa e já aprovou, então a promessa fica em pé e não tem como ser anulada. Ele vem e diz de antemão: todas as promessas que você vai fazer, elas estão desde agora aprovadas. Lo amar klum. Fala Mishnah, isso não tem nenhuma validade, porque não é possível aprovar uma promessa antes dela ser feita. Somente uma vez que ela já existe, a gente pode agora falar: então eu estou aprovando ela. Enquanto ela ainda não é existente, não tem como aprovar. Harei mufarim. Porém, se ele vem e diz que de antemão ele está fazendo rafará, está anulando as promessas que ela vai fazer e não aprovando, desde agora ele já está anulando todas as promessas que ela vai fazer durante a viagem, tem uma discussão. Rebbe Eliezer Omer Mufar. A opinião de Rebbe Eliezer é, como a gente vai ver mais adiante o motivo, que é válido, e ele pode anular a promessa antes dela mesmo fazer a promessa. Já os outros sábios discutem com o Rebbe Eliezer e dizem: Einenu Mufar. A pessoa não tem a força de anular uma promessa antes da esposa fazer. Então, com relação ao homem que quer anular as promessas da mulher antes dela fazer as promessas, o Rebbe Eliezer diz que é possível fazer isso, e os Hachamim, os sábios, dizem que não, que a pessoa não pode fazer isso. Amar Rebbe Eliezer, veio o Rebbe Eliezer, que disse que é possível o marido fazer isso, e faz o seguinte argumento: Im refer nedarim shebao lichal isur, lo yafer nedarim shelo bao lichal isur. Todos nós concordamos que depois que a esposa já fez a promessa, o marido tem a força e a opção de anular as promessas dela, mesmo que essas promessas elas já são válidas, ou seja, a promessa já foi feita e ela já tem uma validade, e realmente a pessoa agora está proibida de transgredir essa promessa. A promessa já é uma proibição concreta. E mesmo assim nós vimos que o homem, o marido, tem a força de anular as promessas que ela fez. Pergunta a Eliezer se vemos que o marido pode anular promessas que já foram concretizadas, ou seja, que elas já foram feitas, já estão valendo, é lógico que o marido também vai poder anular promessas futuras, que ainda não foram feitas, que elas ainda são abstratas e não são concretas. Assim diz o Eliezer, argumentando que a opinião dele é a opinião correta e que o marido pode anular promessas que ainda não foram feitas. Amrulo, responderam os sábios para o Rebbe Eliezer: Harei Omer, Ishai Kimeno, Veishai Fereno. O pasuk diz as seguintes palavras: que o marido da mulher, ele anula as promessas dela e ele aprova as promessas dela. O pasuk então compara aqui a anulação da promessa com a aprovação da promessa. Aprendemos então que aquela promessa que pode ser aprovada, ela que também pode ser anulada, porque o pastor comparou as duas. Sendo assim, já que todos concordam que para aprovar a promessa só pode ser aprovada depois que a promessa já está existente, como a gente viu no começo da Mishnah, mesmo o Rebbe Eliezer concorda que para aprovar a promessa é somente que ela já está existente, assim também para anular a promessa, dizem os Hachamim, só é possível anular uma promessa depois que ela já foi feita, e assim que aprendemos do pasuk, e assim os sábios respondem ao argumento de Rebbe Eliezer. A Gemara faz uma pergunta um pouco teórica, mas a Gemara explica qual vai ser a lei que sai dessa dúvida. E Bareu pergunta a Gemara a seguinte questão: Rebbe Eliezer, a opinião de Rebbe Eliezer, que vimos, que ele diz que o homem pode anular as promessas futuras que a esposa ainda não fez. Meichel Halim Betelim. O que ele diz que o homem anula as promessas? Isso quer dizer que a promessa, ela, por um instante, por um segundo, a promessa é válida, a promessa foi feita, e logo depois, imediatamente, a promessa é anulada. Ou seja, ele está falando que desde agora ele está anulando a promessa, um instante depois que ela foi feita. Então a promessa é feita, ela é validada, ela é válida, e logo depois o marido anula. Será que é assim que devemos entender as coisas? Ou Dilma, ou talvez devemos entender de modo diferente. Lohalim, claro, talvez quando o marido já falou de antemão que ele está anulando as promessas, não é que a promessa é válida e logo é anulada, e sim que ela nem é válida, já que o marido de antemão já anulou a promessa, então ela nem chega a ser válida. Não que ela é válida e anulada, e sim que ela nem é válida. Assim pergunta agora, como devemos entender a opinião de Rabi Eliezer, que diz que o marido anula as promessas de antemão? E explica a Gemara, lemai nafkamina, qual é a diferença? Como é que a gente vai entender essa, o opinião de Rabi Eliezer? Qual é a diferença se ela é válida e é anulada, ou que ela nem é válida? Qual é a diferença? De qualquer modo, no fim, ela vai ser anulada. Responde a Gemara, não. A diferença vai ser no seguinte caso, que gon de atfis achrina behaden nidra. Como nós sabemos, existe a opção, como vimos no começo da Maseret, da pessoa fazer um neder através de atfassá. Por exemplo, vamos supor que a mulher prometeu de ser nazir. Ela prometeu de, durante um certo período, se abster de beber vinho e de cortar o cabelo e de se impurificar para mortos, assim como as leis do nazir. Vem uma outra pessoa e diz, e eu também. Se a primeira falou que vai ser nazir, a promessa da primeira é válida. A segunda que diz, e eu também, ela também fez uma promessa e também está comprometida de ser nazir. Isso é um nezer que é feito através de atfassá. Fala Gemara, no caso dessa mulher, que ela fez uma promessa. Agora o marido tinha de antemão anulado todas as promessas que ela vai fazer. Veio a amiga e falou, e eu também. Ela também quer ser nazirá. Se a gente vai dizer, explica a Gemara, e a Marta Halim Havet Fisuta. Se você vai me dizer que, como o primeiro lado da moeda, se a gente vai dizer que o neder, por um instante, ele é válido, e logo depois ele é anulado. Já que no momento que ela falou a frase, eu sou o nazirá, na hora que ela falou essa frase, a frase foi validada, e ela realmente foi para valer, ela ficou nazir. Somente um instante depois ela foi anulada, mas naquele momento ela era nazir. Sendo assim, quando vem uma outra pessoa e diz que ele também vai ser nazir, então a outra pessoa sim está comprometida, porque ele falou que ele também vai ser igual à primeira. E a primeira realmente, ela foi nazirá durante um instante. E a Marta Lohalim, porém sim, você vai me dizer, segundo o outro lado da moeda, que de antemão ele anula a promessa de modo que ele nem é válido nem por um instante. Lo ikamamasha. Então, já que o outro falou eu também, e a primeira, ela nem é nazir, nem por um instante, então o segundo não vai ficar nazir. Então, de novo, a Gemara aqui levanta uma questão. A questão é, a opinião de Rabi Eliezer, como vimos na nossa Mishnah, discute com a opinião de Chachamim e diz o Rabi Eliezer que o marido pode, de antemão, anular todas as promessas que ela vai fazer futuramente. Já os Chachamim discutem e dizem que não, que ele não tem força de anular promessas futuras, somente promessas que já foram feitas. Pergunta a Gemara, dentro da opinião de Rabi Eliezer, que diz que o homem anula as promessas que vão ser feitas futuramente. Será que o homem anula de modo que a promessa é válida e logo anulada? Ou será que ela nem é válida nem por um instante? Mike, pergunta a Gemara como é que fica essa questão. Tashma, agora a Gemara vai tentar trazer algumas provas para responder a essa questão. Tashma, traz a Gemara a primeira prova da nossa Mishnah. Amar Rabi Eliezer, disse o Rabi Eliezer, na nossa Mishnah, nós vimos o argumento que diz o Rabi Eliezer. Im refer nedarim shebao l'chalissur, lo yafer nedarim shelo bao l'chalissur. Disse o Rabi Eliezer, para os Chachamim, vocês têm que concordar comigo, porque se a gente vê que o homem pode anular promessas, que elas já são válidas, que a mulher já está proibida de transgredir a promessa, já são concretas, é lógico que ele vai poder anular promessas que ainda não são concretas, que ainda a mulher não fez. Assim disse o Rebbe Eliezer para os sábios. Shmat milah lo halim. A princípio, Isso nos mostra que o Rabi Eliezer diz que as promessas nem são válidas nem por um instante. Porque se elas são válidas e depois o marido anula, então não é que está anulando uma promessa que não foi feita. O Rabi Eliezer argumentou que aqui é mais fácil o marido de anular a promessa, porque ele está anulando antes dela ser proibida. Se você está dizendo que ela é proibida por um instante e depois que é feita a anulação, então a promessa sim está proibida e depois só que o marido anula. Então por que o Rabi Eliezer diz que se é um raciocínio, devemos dizer que nesse caso o marido pode anular? Fala Gemara, não obrigatoriamente. Mikatani sheinam ba'im shelobau katani adain lobau. Não. Fala Gemara, pode ser que realmente o modo correto de entender é que a promessa é válida por um instante e logo depois o marido anula. O que a Rabi Eliezer está dizendo é que se nós vemos que o marido pode anular uma promessa depois que ela foi feita, mesmo que a promessa já foi feita inteiramente, e depois vem o marido para anular, é lógico que se o marido já falou que vai anular antes da promessa ser feita, então mesmo que durante um instante a promessa é válida, mas mesmo naquele momento que a promessa é válida, o marido já disse que ele, um minuto depois, um instante depois, vai anular. Então, fala o Rabi Eliezer, afinal de contas, se o marido pode anular depois da promessa ser feita, então se ele falou a frase antes, é óbvio que um instante depois da promessa ser feita, ele também vai poder anular a promessa. E não temos uma prova da nossa Mishnah que o Neder nem é válido nem por um instante. Tashma. A Gemara traz mais uma prova de mais um argumento do Rabi Eliezer. Amar Lehen Rabi Eliezer, diz Rabi Eliezer, argumentando para os Hachamim e tentando convencer os sábios de que a opinião dele é a opinião certa, que o marido pode anular as promessas que a esposa vai fazer futuramente. Amar Rabi Eliezer, uma bimkom she'en mefer nidrei atzmo mishinadar mefer nidrei atzmo ad shelo idor. Nós aprendemos, diz Rabi Eliezer, no Daf Chav Gimel, no começo da nossa Masechet, que a própria pessoa, ela pode falar que todas as promessas que ela vai fazer daqui para diante estão anuladas e ela não tem intenção que as promessas vão ser válidas. A própria pessoa pode falar isso sobre si mesma. Analise o Rabi Eliezer. Se a própria pessoa, que depois que ele já fez a promessa, ele não pode anular a promessa que ele mesmo fez, uma vez que ele já prometeu. E mesmo assim que ele não pode anular a promessa depois que ele mesmo já prometeu, ele pode, de antemão, anular as promessas que ele vai fazer. Makom shemefer nidrei ishto mishitidor eno din shemefer nidrei ishto ad shelo tidor. Então é óbvio que um homem com relação à sua esposa, que mesmo depois que ela fez a promessa, ele sim tem força de anular, é óbvio que ele vai ter força de anular de antemão. Se o homem, para si mesmo, que ele não tem força de anular promessas que ele fez, ele pode anular de antemão, o marido, que pode anular promessas que a esposa fez, é óbvio que ele também vai poder anular as promessas que ela vai fazer antes dela prometer. Assim, argumentou o Rabi Eliezer, tentando convencer o Sechamim. Analisa as palavras do Rabi Eliezer. Mai lav de isto do mandilei. Ma hu drohalen afisto nami drohalen. A princípio, o Rabi Eliezer aqui está comparando uma pessoa que diz que suas promessas que ele vai fazer estão anuladas com o marido que diz que as promessas que a esposa vai fazer estão anuladas. E assim como a pessoa que fala que as promessas que ele mesmo vai fazer futuramente estão anuladas, é claro que as promessas nem são válidas, porque ele já disse de antemão que ele não tem intenção que elas vão ser válidas. Assim também, o marido que diz para sua mulher que as promessas vão estar anuladas, elas nem são válidas, uma vez que ele já falou de antemão que elas vão ser anuladas. Então, dessa comparação do Rabi Eliezer, das promessas dele mesmo com as promessas da mulher, é uma prova que a opinião do Rabi Eliezer diz que as promessas da mulher nem são válidas nem por um instante. Falar agora também nisso não é uma prova suficiente. Lo hakedeita veha kedeita. Ou seja, não. Existe uma diferença. A própria pessoa que diz que as promessas não vão ser válidas, realmente elas nem começam, porque ele próprio já disse que elas vão ser válidas. Já um homem que diz para uma mulher que as promessas vão ser anuladas, pode ser que elas são válidas, só um instante depois elas são anuladas. Mesmo assim, diz o Rabi Eliezer, que se a gente encontrou esse conceito, que a pessoa pode anular promessas futuras, assim também, no caso da mulher, ele vai poder anular promessas futuras, mesmo que os dois casos não são exatamente idênticos. Tashma. Agora, a Gemara vai trazer mais uma prova para essa questão. E agora a Gemara traz um argumento que disseram os sábios para o Rebbe Eliezer. O Rebbe Eliezer tinha dito que o marido pode anular promessas futuras da sua esposa. Vieram os sábios e argumentam contra o Rebbe Eliezer. Amru o Rebbe Eliezer, disseram os sábios contra o Rebbe Eliezer. Uma mikva shema aletat meim metumatam el metzil ala teorim litame. Nós aprendemos com relação às leis de impurezas algumas leis. A primeira lei, que nós conhecemos já, é que uma pessoa que ele está impuro, que ele encostou, por exemplo, num réptil, que ele é impuro, ele precisa ir no mikve. No momento que ele emerge num mikve que contém 40 seim de água, águas das chuvas, etc., ele está purificado. Essa é uma lei sabida. Agora, existem mais algumas leis. Uma segunda lei diz que se a pessoa, mesmo que ela está dentro do mikve, ou seja, ela está dentro das águas, e ela está em contato, ela está mexendo com uma coisa impura, ou seja, ele está dentro do mikve e na sua mão ele está segurando algo impuro, então, lógico, ele está se impurificando porque ele está segurando, mas mesmo que ele está dentro do mikve, mesmo assim ele fica impuro. Ou seja, o mikve, se ele já está impuro, o mikve purifica. Mas se agora ele está se impurificando, o mikve não tem força de evitar que ele se impurifique por estar em contato com uma coisa impura. Mais duas leis com relação às leis de impureza, que dizem o seguinte: se uma pessoa pega uma coisa impura e engole e põe dentro do seu corpo, e agora ele vai para o mikve. Então o corpo da pessoa se purifica quando ele entra nas águas, porém esse objeto que ele engoliu não é purificado, porque ele não está dentro das águas, está dentro da pessoa que está dentro das águas. Isso não é chamado que o objeto foi imergido nas águas, e o objeto não se torna impuro. Então se depois a pessoa tirar isso do corpo dela, o objeto vai continuar impuro. Uma outra lei diz o seguinte: se a pessoa pega um objeto e também engole e põe dentro do corpo, e aí essa pessoa vai num local impuro, como por exemplo um cemitério, onde tem corpos humanos que impurificam a pessoa que passa por lá. Se a pessoa engoliu esse objeto, então a própria pessoa se torna impura por ter passado nesse lugar, mas o objeto não se torna impuro. Mesmo que ele passou por esse lugar, o homem que envolve esse objeto salva e evita que esse objeto vai se tornar impuro. Depois dessa introdução para as leis de impurezas, vamos ler o argumento que dizem os sábios contra o Rebbe Eliezer. Disseram os sábios, Amru Rebbe Eliezer, voltando uma linha para cima, disseram os sábios contra o Rebbe Eliezer. Uma mikve shema le'etat me'im. Se nós encontramos com um rei com relação às leis do mikve, que ela tem força de purificar uma pessoa que já está impura. Mesmo assim, nós vimos que o mikve, mesmo que ele purifica, ele não tem força de evitar uma pessoa de se impurificar. Ou seja, como vimos, se ele no momento está segurando uma coisa impura, o mikve, mesmo que ele está dentro do mikve, o mikve não evita dele se impurificar naquele momento. O mikve purifica pessoas que já se impurificaram, mas ele não evita pessoas que estão se impurificando agora. Adam, segundo esse raciocínio, a pessoa She'en ma'alet atmei metumatam, que se ele entra no mikve com uma coisa dentro do corpo, o objeto não é purificado pelo mikve, porque ele está dentro da pessoa. Enodinu She'lo yatzir ala teorim elitame. O raciocínio deveria dizer que o homem não vai conseguir salvar uma coisa, de um objeto que está dentro dele, de ficar impuro quando ele passa pelo cemitério. Então, de novo, falam os sábios o seguinte contra o Rebbe Eliezer. Segundo o raciocínio, deveríamos dizer o seguinte: assim como o mikve, mesmo que ele purifica impurezas, mesmo assim ele não evita impurezas se a pessoa está segurando uma coisa impura, o corpo humano, que ele não purifica impurezas, porque se a pessoa engoliu e entrou no mikve, o objeto não está purificado, é óbvio que o corpo humano não deveria evitar impurezas. Ou seja, se ele pegou um objeto e passou por um cemitério, o corpo não deveria envolver, de modo que ele vai evitar que o objeto vai ficar impuro. Assim dizem os Hachamim, que o raciocínio traria isso, nos traria a essa conclusão. E mesmo assim nós sabemos que a lei não é assim. A lei é que uma pessoa que engoliu um objeto e passa pelo cemitério, o objeto sim está puro. Ou seja, o corpo, que no mikve o corpo não purificou o objeto, no caso do cemitério, o corpo sim conseguiu evitar que o objeto se impurifique. Daqui trazem os sábios uma prova que esse raciocínio está errado. Esse raciocínio de comparar as coisas que já foram feitas com evitar as coisas que não foram feitas é um raciocínio errôneo. Ou seja, o Reb Lezer, ele veio e disse o seguinte, que se o marido tem força de anular promessas que já foram feitas, ele com certeza vai ter força de evitar dela fazer promessas. Assim diz o Reb Lezer. Argumentam os Hachamim, esse raciocínio está errado. Porque segundo esse raciocínio, então assim também o mikve, que ele purifica e ele não tem força de evitar, o ser humano que não purifica não deveria ter força de evitar. E nós vemos que o ser humano sim tem força de evitar as impurezas, caso ele engole. Vemos que esse raciocínio está errado e não podemos comparar essas duas coisas. O marido tem força de apagar e anular promessas que já foram feitas, mas não podemos trazer uma prova que o marido tem força de evitar dela fazer promessas. E assim argumentam os sábios contra a opinião de Reb Lezer na nossa Mishnah. Até aqui o argumento dos sábios contra Reb Lezer. Deduz a Gemara desse argumento, Shema Minah Lo Chayli. Das palavras dos Hachamim, podemos concluir a questão que tínhamos levantado. A gente tinha perguntado, segundo a opinião de Reb Lezer, que diz que o homem sim evita as promessas da mulher de serem feitas, que o marido sim consegue evitar ela de fazer promessas. A gente perguntou, será que as promessas são anuladas que elas nem valem, ou será que elas são válidas e logo depois são anuladas? Das palavras de Reb Lezer, dos sábios que argumentaram contra Reb Lezer, dá para entender que segundo o que disse o Reb Lezer, é como um homem que evita o objeto que ele engoliu de se impurificar. Assim como o homem que evita de se impurificar, ele nem é impurificado. Não é que ele é impurificado e depois ele se purifica. Ele nem se impurifica porque o homem cuida dele. Assim também, o Reb Lezer diz que o homem evita de antemão e a mulher nem consegue fazer a promessa. Todo esse argumento dos Hachamim podemos entender das entrelinhas qual que é a opinião de Reb Lezer. E o sábio está argumentando, segundo o que você está dizendo, segundo o seu raciocínio, o homem não deveria evitar a impureza. Ou seja, a opinião de Reb Lezer é que o homem sim consegue evitar e fazer com que as promessas nem sejam válidas. Porém, fala a Gemara que na continuação dessa braita, que traz esse argumento dos Hachamim contra Reb Lezer, consta mais um argumento que os sábios falam contra Reb Lezer. Ou seja, nós vimos o primeiro argumento, nos quais os sábios diziam para Reb Lezer com relação ao mikve, dizendo que segundo o seu raciocínio, o homem não deveria evitar o objeto engolido de se impurificar. E logo depois os sábios trouxeram mais um argumento contra a opinião de Reb Lezer. Então, traz a Gemara o segundo argumento, e a Gemara vai nos falar que desse segundo argumento, a princípio, podemos entender que o Neder sim é criado e depois anulado. Então fala agora, Ema Seifa, vamos ver a continuação. O segundo argumento dos Hachamim contra o Reb Lezer, Amrulo no Reb Lezer, disseram os sábios contra o Reb Lezer, Im matbilim kli tame litaher. Se nós sabemos que quando temos um utensílio que ele está impuro, é possível imergir ele no mikve e purificar ele da impureza que existe sobre o objeto, vamos então pegar um utensílio, colocar ele no mikve, mesmo que ele está impuro, que ele está puro agora, vamos botar ele no mikve e vamos falar que a gente está fazendo mikve para se futuramente ele se impurificar, a gente está fazendo mikve agora. Ou seja, o sábio diz o seguinte, você, Reb Lezer, diz que assim como o homem anula promessas que ela já fez, assim também ele pode anular promessas que ela vai fazer. Segundo o seu raciocínio, deveríamos dizer que assim como podemos purificar objetos impuros, poderíamos purificar utensílios puros e dizer que a gente está purificando de antemão para caso eles impurifiquem, Simplifica, a gente está agora purificando. Nós sabemos que não pode fazer isso. Não pode pegar um utensílio puro, colocar ele no mikve e falar assim, ele se purificar no futuro, eu vou estar purificando. A gente sabe que não pode fazer isso. E esse é o argumento que os sábios desencontram no Rebbe. Shmamina Hailin. Desse argumento podemos entender que o Rebbe diz que sim, a promessa é válida por um instante e logo depois ela é anulada. Assim como os sábios estão perguntando que o consórcio que o utensílio ele é impurificado por um instante, e já que de antemão a gente falou que a gente está purificando, fazendo o mikve, a gente está emergindo para caso ele se impurificar, a gente está purificando ele agora. Então assim também ele vai ficar impuro, e logo depois, a imersão que a gente fez antes vai valer para agora. Então desse argumento a gente pode entender que a opinião de Rebbe Eliezer é que sim, a promessa é válida e depois ela é anulada. Ou seja, temos uma braita que ela contém dois argumentos dos sábios contra o Rebbe Eliezer. Porém, do primeiro argumento nós entendemos que a opinião de Rebbe Eliezer é que o marido que anula de antemão, a promessa nem é válida. E do segundo argumento entendemos que a opinião de Rebbe Eliezer é que a promessa é válida e logo depois ela é anulada. Uma contradição na própria braita. Abre e respondem os sábios, respondem a Gemara. Rabanan lokaim elehon betam Rebbe Eliezer. A verdade é, devemos explicar que os sábios que estão agora argumentando, eles não têm certeza, não está claro para eles a opinião de Rebbe Eliezer. Viachikam, os sábios estão dizendo para Rebbe Eliezer o seguinte: mas Virelach, qual que é a sua opinião, Rebbe Eliezer? Isso Virelach de Hailin no Beteilin. Se você diz que a promessa ela é válida por um instante e logo depois ela é anulada, Tiavikli Tiuftach, então a gente está fazendo o segundo argumento contra você. Como o caso do utensílio que entra no mikve, que não pode fazer uma imersão de antemão para caso ele se impurifique. E los viralach de Hailin. E se você, a sua opinião é que uma vez que o marido anula de antemão, a promessa nem é válida, então a gente está argumentando o primeiro argumento, do caso do mikve, que a gente vê que de antemão não tem como falar que de antemão o marido faz que as promessas nem são válidas. Então, tem dois argumentos que provam que os sábios ainda não estão claros para eles qual que é a opinião de Rebbe Eliezer, e não temos uma resposta final com relação à opinião de Rebbe Eliezer. A gente vai ficar aqui por hoje, só vamos lembrar novamente a dúvida que ficou em aberto, porque amanhã a gente vai ver que o Daf continua a tratar dessa dúvida. A dúvida que ficou em aberto é, nós vimos que a opinião de Rebbe Eliezer é que um homem pode chegar de antemão e falar para a mulher que todas as promessas que ela vai fazer, ele está anulando desde agora. E as promessas estão anuladas. A gente perguntou, será que a opinião de Rebbe Eliezer é que uma vez que ele anula, as promessas nem são válidas, nem por um instante? Ou será que as promessas elas são válidas por um instante e logo depois elas são anuladas? A diferença entre essas duas explicações vai ser, caso uma outra pessoa fez atfassar, vamos supor, se a mulher prometeu que vai ser nezirá, vai ser nazir, veio uma outra pessoa e falou, eu também. Se o nether dela nem foi válido, porque o marido já tinha anulado de antemão, então a outra pessoa também não é nazir, porque ele falou que ele também é igual à primeira, e a primeira nem por um instante não foi nazir. Já se o nether foi válido por um instante, uma vez que o segundo se comparou ao primeiro, e por um instante o primeiro sim foi nazir, então o segundo vai ficar nazir. Essa questão continua em aberto, e a continuação a gente vai ver Bezerra Tashem amanhã.